Turning now to Paul's first letter to the Corinthians, chapter 15 and verse 21.
Eu estou abrindo agora na primeira carta de Paulo para Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também ressurreição dos mortos veio por um homem. E essas palavras referem-se com certeza da alma imperecível. E esse é o nosso título. E na Bíblia, tenho certeza que você sabe, o homem é o maior das criações, da obra criada de Deus. Não existe nada melhor na criação do que o homem. Se as pessoas pudessem entender, compreender quão único é o homem, o que Deus fez pelo homem e por ele, e aí eles não desvalorizariam o ser humano, não reverência a ele como um maior, um pouco melhor do que os animais, eles não denegririam, não perderiam o sentido do que é o homem e porque ele foi criado. E os valores morais do ser humano, aqueles que foram escritos na consciência do homem. É claro, como você sabe, a sociedade ignorou essas coisas. A maneira de ver a vida bíblica, a descrição bíblica do homem, como o homem é falho, pecador, a reabilitação, a restauração a Deus, tudo isso que é ensinado na Bíblia foi ignorado pela sociedade. Bem, eu quero falar sobre a alma, porque as pessoas sabem tão pouco da alma e dos fatos que é dado na Escritura. E aqui temos esse versículo: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Bem, o homem formado, temos no segundo capítulo de Gênesis, venho do pó, do chão. Bem, não no sentido que entendemos a palavra. Claro que, mas é só para explicar que o pó, a sujeira, é como se fosse algo pequeno. Então, o significado é que o homem é muito, muito físico, como falando do seu corpo. E ele é criado de substância material. Do pó da terra indica de quão pequeno é o corpo do homem. Porque como foi assim que Deus criou o homem. E quando Deus respirou nele o respirar da vida, quando o homem virou uma alma viva. Então, de uma substância foi criado o corpo. Bom, se você é um estudante e está treinando biologia ou teologia, anatomia do homem, aí você considera o corpo do homem ser complexo, ainda assim maravilhoso em sua estrutura, mecanismo, químico. E você conheceria muito das complexidades. E você se maravilharia. Nós também, seja qual for nosso entendimento. Mas mesmo assim, com comparação à alma, o corpo é algo muito pequeno. Por isso, ele vem do nada, do pó, como se fosse. Duas partes são da natureza do homem. Algo da substância material e algo diretamente de Deus, que é a alma do homem. Bem, o corpo é material. A alma não é material. É algo espiritual. Não podemos definir adequadamente, descrever. Não é divina. Não é como se Deus desse uma parte da divindade dele, mas é espiritual, não é material. Se você abrisse o corpo do ser humano, você nunca encontraria a alma. Você pode examinar o corpo inteiro com microscópio, técnicas, mas você não encontraria nenhuma evidência da alma, porque não é material. Então, nós podemos ter muitas características dos nossos pais, de aparência, mas a alma nós temos de Deus. E a Bíblia usa a analogia de que a alma é a, o corpo é como se fosse a casa da alma. É claro que o corpo é mortal. Algo que depende de suplemento, precisamos de alimentos, líquido, senão pereceríamos. Mas a alma é diferente. Ela é imortal. Ela continua. Você tem uma alma que nunca morre. Ah, queridos amigos, é tão importante que tenhamos Deus, sua ajuda. A alma é o órgão do seu pensamento racional. Sua capacidade racional como uma pessoa. Então, quando pensamos na alma, pensamos em um número de faculdades. Qual é o cérebro? Bem, o cérebro é a maneira que a alma funciona. É como se fosse um instrumento musical. Ali está. Você visualiza. Produz sons bonitos. Mas precisa de alguém para tocar. Então, isso mostra o relacionamento entre o corpo, ou a alma, e o cérebro. A alma usa o cérebro e funciona com o cérebro. Mas não é o mesmo. A sua alma é algo distinta do seu cérebro. Maior, tem grande parte da sua mente, a operação da sua vontade, e tem grande parte nas suas emoções, como você se sente, sua consciência, aquela faculdade estranha, a comunicação que tem entre o corpo, a alma, e também a sua, da alma vem a sua interação espiritual com Deus. Quando a sua alma está funcionando e você tem um relacionamento com Deus, eles são como o mesmo. O ensinamento da Bíblia, existe uma distinção entre os termos. Sua alma é algo, um termo geral para a sua faculdade espiritual, e é essa alma que tem comunhão com Deus, contemplação do seu ser, da sua verdade. Bem, também tem pessoas que acreditam que cérebro é tudo que você tem. Você não tem alma. É como se você tivesse um sistema computadorizado. Não, mas você tem uma alma que está dentro de você. Quando você... E esse contato com o seu cérebro, pela sua determinação, a sua vontade, as suas atitudes e o seu potencial de ter essa comunicação com Deus, orar para Ele. Isso é só da alma. Então, bom, só alguns fatos sobre a alma. E é uma alma que nunca morre. Será que Você não se surpreende quando você pensa essas coisas, que todos têm um instinto por Deus. E se você não quiser buscar a Deus, ou encontrá-lo, ou louvá-lo, você tem que, como assim, ignorar, acabar com esse instinto. Mas você não consegue se livrar. Você pode se prevenir de ficar pensando nisso e tentar se convencer que não existe Deus. Seguir outras pessoas, se gabar de pessoas. Fazer algo com que faça com que a sua consciência não te perturbe muito. Se você não gosta de pensar que você deve prestar conta a ele, ou que você deve buscá-lo, buscar o seu perdão, é possível ignorar, sufocar, como se fosse deixar de lado esses pensamentos. Existem técnicas. Como que eu posso ignorar o fato que eu devo prestar contas a Deus? Temer a Deus, que um dia eu vou estar diante dele, que existe o céu e o inferno. Como que eu faço para me livrar desses fatos terríveis na minha cabeça? Que eu devo buscá-lo, caminhar com ele, buscar seu perdão? Eu não quero essas coisas. Bem, eu não estou sugerindo a vocês, mas só para dar um exemplo de como as pessoas fazem isso. Sim, existe Deus, existe uma alma, mas o que eles fazem é colocar em suas mentes a percepção de Deus. Ah, ele é um Deus de amor, não um Deus de santidade, justiça. Deixamos isso de lado. Ele é só um Deus de amor. Então ele não se importa com o que eu faço. E ele não se incomoda se eu não me incomodo com ele. Ele também não se incomoda se eu pecar a minha vida inteira. Então eu creio em um Deus que não se preocupa com nenhum de como eu conduzo minha vida, como eu vivo. Então, se eu faço isso, é como se eu ignorasse meus instintos por Deus, meus instintos do que é o certo e o errado, que existe uma existência eterna. E aí essas coisas não me perturbam mais. Existem outras maneiras também. Algumas pessoas pensam passar por rituais de religiões, onde eles fazem certas coisas. Eles gostam de imaginar que Deus está feliz com a maneira que eles vivem. Então eles não se arrependem de seus pecados, mudam a sua vida, buscam ele ou seguem a ele. Mas em vez eles dizem: bem, mostre-me uma religião onde dizem: acorde às 6, 7 horas da manhã, faça isso, faça aquilo, algumas regras ou rituais, as assembleias. E isso satisfaz o desconforto, o instinto de que Deus está lá, que temos que prestar conta com ele. Eles sentem: eu fiz meu dever, eu estou bem. Então, existem vários métodos, maneiras de ignorar esse instinto por Deus. Mas está lá. Então, por isso que as pessoas temem a morte. Claro que as pessoas se preocupam em encarar Deus no futuro e perceber que existe outra vida depois da morte. Mas olhemos novamente para esses versículos que estamos estudando. A Bíblia ensina sobre como a raça humana caiu quando eles desobedeceram a Deus. Voltamos para o jardim de Éden, Adão e Eva. Deus foi desobedecido, Deus foi rejeitado. E aí vem o julgamento, a queda do homem. E desde aquela época, esse é o ensinamento da palavra de Deus. Existiu separação entre o homem e Deus. E assim como através do homem vem a morte, foi o homem que se rebelou contra a Deus. E como a morte veio, morte física não só, mas morte espiritual, desconexão com Deus. Então, nós temos uma alma, tem uma faculdade, temos como nos comunicar com Deus através da oração, Mas como faremos isso se estamos separados de Deus? Quando morremos, vamos ao julgamento. Somos banidos de Deus, punidos. E aquela alma que não morre estará afastada de Deus por eternidade, porque pecamos contra Ele, rejeitamos Ele. Esse é o ensinamento da Bíblia. Eu não quero parecer severo. É a misericórdia de Deus que é ensinada na Bíblia, e reconciliação é uma maneira de voltar a Deus, se reconciliar com Ele. Muitas, muitas pessoas que desobedeceram a Deus, rejeitaram a Ele, pecaram suas vidas inteiras. Será que Deus baniria eles para sempre? Sim, é o que a Bíblia diz. Porque Ele é santo e justo. E Ele deve punir o pecado. Então, sim, Ele vai mani-los eternamente, todos aqueles que o desobedecem e o rejeitam, rejeitam a sua misericórdia, o seu amor. Mas Ele vai mesmo banir o Deus de um eterno amor, almas vivas para sempre. Sim, porque Ele fez um caminho de salvação e Ele trouxe a salvação ao mundo através de Cristo, o membro da Santa Trindade, a segunda pessoa da Santa Trindade, igual ao Pai. Ele veio, sofreu e morreu para pagar a punição do pecado de todos aqueles que dependerem dEle, rogarem seu perdão. Esse é o caminho de salvação, da misericórdia. Uma maneira de restauração. Bem, você receita Deus em primeiro lugar, rejeita em segundo lugar. Caminho de salvação, eu não quero Ele, eu não quero Cristo, eu não quero a salvação. E aí, claro, que Deus vai nos rejeitar. Não é bom dizer, ah, mas Deus faria mesmo isso? Sim, porque Ele é santo. Sim, porque Ele é justo. Sim, porque Ele providenciou um caminho de salvação e nós rejeitamos. Sim, porque Deus reuniria todos se todos tivessem ouvido, se todos tivessem respondido. Mas a história do Evangelho, o chamado, existiu mesmo no Velho Testamento, porque você morreria, ou casa de Israel, e os profetas rogavam com as pessoas, mas o tempo passava. O apelo de Deus foi ao redor do mundo. Arrependa-se dos seus pecados. Eu limparei seus pecados. Eu te perdoarei. Eu te restaurarei. A união comigo. E você será abençoado para toda a eternidade. Então Deus deve rejeitar-nos se nós rejeitamos Ele, se nós rejeitamos suas leis, o Salvador, rejeitamos seus apelos feitos por tantas pessoas, de tantas formas diferentes, e ainda são feitos nos dias de hoje, e serão feitos até o fim do mundo. Então, aqui, três formas de rejeitar: a lei, a misericórdia, o amor de Deus. Sim, Deus vai permitir que pessoas sejam banidas para sempre, mas para sempre? Sim, não podemos ir para a eterna glória, ir para o céu, com corações, mentes poluídas, sem ser perdoados pelos nossos pecados, sem ter mudado, sem ter entregado nossas vidas a Cristo. Sim, certamente com justiça Deus vai nos banir, porque na eternidade Ele disse que o céu vai ser mantido puro de qualquer poluição. Sim, porque Ele é Deus. Queridos amigos, constantemente, você lê como eles se ridicularizam a Deus e a sua palavra. É tão triste o ódio que existe para com Cristo, para com a palavra de Deus. Sim, Deus deve punir, deve banir. Não existe questão. Então aqui temos nessa mensagem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Morte aconteceu. Foi o primeiro passo da punição contra Deus. Um termo dado pela vida. Venho aqui, temos aqui. Está no mundo, a morte existe. Na nossa experiência de vida, a morte veio a nós. Está aqui, entrou, está conosco. Está próximo, no sentido que nos afeta. Será que te chocaria se eu colocasse dessa maneira? Você está quase morto? Claro que você está. Não se ofenda, por favor. Mas você está como se fosse morto. Porque não existe nada mais certo, mas que você vai morrer. Então, sabemos que no futuro, tempo, vai acontecer. Você vai morrer. O seu corpo morrerá. Todo mundo. E a sua alma terá que prestar contas para com Deus. Morte está aqui, eu diria. É fixo, vai acontecer. Deus sabe a hora, o momento, o dia. A morte está próxima. Cada um de nós, nesse sentido. A morte termina a sua vida. Domina a sua vida. Talvez você pergunte, o que domina a minha vida? Bem, eu tenho as metas, coisas que eu quero alcançar. Não. A maior experiência. A que muda mais a sua vida. Que predomina a sua vida. É a morte. Mas só não gostamos de olhar para ela, de pensar. Mas é isso que muda tudo. Essa é a sua maior meta. Toda a sua vida é uma luta contra a morte. Quando estamos doentes, corremos para o doutor, para o médico. Estamos deteriorando. Estamos envelhecendo constantemente. Nossos olhos, nossos membros, nossa memória. Uma coisa após a outra começa a piorar. Sabemos disso. A vida é uma luta contra a morte. Cada doença é um avanço. Como se estivesse batendo na sua porta, dizendo, você morrerá um dia. Estamos sujeitos a tudo, desordem, micróbios, doenças, tudo. A morte não está muito longe. Eles dizem que a morte se inicia no nascimento. Eu acreditaria. Você está num mundo que está morrendo. Tudo, maneira que vivemos, Deus transformará esse mundo, reconstituirá. A morte restringe a vida. Porque espiritualmente você está morto agora. Não consegue se relacionar com Deus sem que Ele te mude. Então, quando pensamos em tudo isso, seu vigor, da vida, tudo está próximo da morte, processo da morte. E a morte é irreversível. E se você não tiver o Senhor, não tiver o perdão dEle, não sabe que você tem um lugar no céu, então a morte um dia fará com que tudo não tivesse sentido nessa vida. Tudo o que você fez, tudo o que você alcançou, acabou-se. Quando a morte chegar, todo o seu conhecimento chegará ao fim. Tudo se acabará. Todas as suas experiências. A morte tirará tudo o que você tem. Se você é jovem, acabará com a sua juventude. Tirará sua saúde, suas possessões, seus privilégios, seus poderes, seus dons. Todos, tudo. Tirará tudo de você, do seu alcance. Seus prazeres, as coisas bonitas que tem ao seu redor. Se você não ama o Senhor, terminará tudo com a morte. Seus confortos, seus amigos, tirará você deles. Você estará sozinho quando você morrer. Não existirá ninguém para segurar a sua mão, para estar com você. Quando a luz desse mundo desligar, você estará desesperadamente sozinho. Olhe para as palavras. No versículo 42 e 43 desse mesmo capítulo. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Morte, é isso que faz. Te humilha completamente. Não existe nada contra isso. Você pode apelar contra tanta coisa. Não é verdade nos dias de hoje. Mas você não pode apelar contra a morte. Se algo não dá certo na sua vida, por exemplo, você pode apelar. É o seu direito. Mas não existe apelo contra a morte. Você não tem poder contra a morte. E você não sabe quando vai acontecer. Algumas pessoas dizem, nossa, ele morreu tão novo. Nossa, ela morreu tão nova. Ninguém esperaria. Você não consegue premeditar quando alguém vai morrer. Talvez você pense, eu sou jovem, eu tenho 60, 70 anos à minha frente. Mas você não sabe. A morte é impremeditável. E todos temem a morte. Mesmo aqueles mais ricos, aqueles mais poderosos temem a morte. Bem, vamos falar sobre algo mais feliz. Já falamos muito sobre a morte. Mas aqui, no versículo 21, nós lemos: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Só um homem podia ter trazido ressurreição da morte. E esse foi Cristo, que é Deus e homem. O homem encarnado, Deus encarnado, que veio a esse mundo, tomou nele um corpo humano para que ele pudesse nos representar, aquele que pagaria pelos nossos pecados. Em nosso lugar, ele foi à cruz do Calvário, sofreu e morreu por nós. Olhe para a luz que vem aqui com esse versículo. Essa é a parte. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Esse é o caminho. Deus em nosso lugar, se confiamos nele, pagou por toda a punição do pecado, por todos aqueles que creriam nele, entregariam a vida por ele. Nunca esqueça isso, esse termo complexo. A morte expiatória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso que foi. Ele morreu como nosso substituto. Ele morreu para expiar os nossos pecados. Queridos amigos, o amor de Deus e a justiça de Deus não poderiam ser reconciliadas. Seria impossível. Deus não pode amar o homem, ter pena deles em seus pecados e ser justo ao mesmo tempo. Deus é supremo, é justo. Mas ele tem compaixão pelo homem e mulher perdido. Como pode Deus reconciliar seu grande amor e a sua justiça ao mesmo tempo? Isso aconteceu quando Cristo veio. E com Deus vindo ele mesmo, ele pagando pela nossa culpa e nosso pecado, ele pagando em nosso lugar, ali ele expressou sua justiça. Pecado foi punido e sua misericórdia, seu amor, ele pagou pela punição dos nossos pecados. Agora ele pode nos abençoar na cruz do Calvário. A morte substituta de Cristo. Quão profundo! Veja, queridos amigos, como traz tudo os atributos de Deus. Deus que foi justo e ele justificou em Jesus Cristo, o Salvador. Você entende, queridos amigos? em todos os seus estudos. Biologia, matemática, física. Não existe nada no universo tão profundo e ainda tão simples e maravilhoso como isso, que Deus reconciliou-se com os homens na cruz do Calvário. Amor infinito é expressado e sua justiça. Toda a nossa punição, Ele pagou. Ele teve pena de nós, queridos amigos. Isso deve mover-nos. Isso deve nos trazer a Deus, a Cristo. A morte de Cristo na cruz do Calvário. E Cristo ressuscitou da morte. Ele ressuscitou da morte para demonstrar o que Ele fez. Eu fiz um passo. Eu ressuscito da morte porque eu adquiri o direito em morrer por você para te ressuscitar da morte também. Ele ressuscitando da morte mostrou a nós que a sua morte expiatória foi completamente alcançou, sucedeu. E Ele pagou pelos nossos pecados. A ira de Deus foi satisfeita através de sua morte. Estamos completamente livres, libertos, se confiarmos completamente nele. A morte te prende, Cristo te liberta. Queridos amigos, agora eu concluo. A morte acaba com a sua vida. Você não consegue orar. Você não pode caminhar com Deus. A morte da sua alma fez isso. Mas Cristo te dá vida espiritual, vida eterna, se você vir a Ele. Ele morreu por você. Se você é aquele que vem a Ele, como bilhões fizeram na história do mundo, a morte tirará sua saúde, sua juventude, sua vida. Mas Cristo, se você vir a Ele, te dará eternidade, te dará felicidade, te dará significado em sua vida, te dará força, uma nova natureza, vida eterna. A morte tirará tudo o que você possui, tudo o que você já comprou, teve, mas Cristo te dará todas as possessões que você pode imaginar para a eternidade. A morte tirará seu conhecimento. Cristo te dará um conhecimento infinito de todas as coisas. Cristo te dará capacidades muito grandes na eterna glória. Morte te dará seu prazer, sua felicidade, sua paz. Mas Cristo te dará paz, felicidade, gozo. Tudo que você terá no céu. Você vai interagir, amar. Com Deus, em primeiro lugar, Deus tirará tudo o que você tem. Acabará com você completamente. Mas Cristo te fará uma nova pessoa. E um dia reconstruirá como se você tivesse um novo corpo para a eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz, naqueles últimos capítulos que contrasta um com o outro, no versículo 42 e 43, assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Ah, amor tão maravilhoso, tão divino, merece minha alma, minha vida, meu tudo. Bem, você talvez ouviu muitos dos nossos sermões, ouviu essa mensagem de salvação tantas vezes. Às vezes te move, às vezes não te move, mas já faz tanto tempo. Mas você nunca buscou a Ele. Queridos amigos, por que não? O que controla a sua vida? Preferimos morrer do que viver? Preferimos ser criaturas limitadas, completamente presas a esse mundo, do que aqueles que amam a Deus, amam a Cristo, Cristo querem segui-lo, aqueles que terão vida eterna. Ah, você deve se arrepender dos seus pecados. Acredite em Cristo, só nele. Nenhuma justiça, nada que você fez, só Cristo. Só Ele pode assegurar vida eterna. Você vem a Ele, você entrega a sua vida a Ele. Você não pode tê-lo se você dizer: Senhor, seja meu Salvador, me perdoe os meus pecados. Que eu saiba que você morreu para mim, mas eu quero continuar minha vida presente, me servindo, amando as minhas coisas. Eu quero meus pecados. Não funciona. Você deve se arrepender. Você deve crer com todo o seu coração. E você deve entregar a sua vida a Ele. E aí sim, Ele te dará vida. E vida em abundância. A maior maravilha já imaginável pode acontecer no coração de qualquer um essa noite. Mesmo nesse dia, se você sinceramente vir a Cristo e se arrepender dos seus pecados e confiar e entregar a sua vida a Ele, você pode ser uma nova pessoa. Você será um que conhecerá a ressurreição da morte. Pode caminhar com Cristo agora e tê-lo em glória eterna. Então eu faço uma pergunta. Nos dias dos Velhos Testamentos, por que que você morreria? Por que que você morreria? Por quê? Ignorar tão grande Deus, tão grande Salvador? Lembre-se, um dia você se encontrará com Ele em julgamento. Quando Ele oferece tão grande salvação, seu amor perdoador, vinde a Ele, queridos amigos. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, oramos que nos mova, Senhor, nos ajude, ajude a ver nossa grande necessidade, nosso grande amor, o custo da salvação, ouvir o chamado de Cristo, operando em nossos corações. Senhor, que ninguém daqui se afaste, ignore as coisas eternas e preste atenção nas coisas deste mundo. Senhor, ajude-nos a todos. Nos receba, nos guie. Rogamos no nome do nosso querido Salvador, por amor a Ele. Amém.